Fala galera das startups de alto impacto, você que está aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e eu estou hoje aqui fazendo uma entrevista de alto impacto com minha grande amiga Laís. Laís, ela é CTO da Muda Meu Mundo, que ela vai falar um pouco mais sobre essa startup dela. Ela é presidente da Sespro, acabou de receber um prêmio de uma das mulheres mais influentes aí no meio de negócios e tecnologia. Então, assim, é uma pessoa que é muito ativa no ecossistema de startups há bastante tempo. Ela é CTO, então ela entende muito tecnologia, ela tem essa visão de negócios, empreende há bastante tempo, então é muito bom conversar contigo. Obrigado por você ter tirado o teu tempo na tua agenda corrida para bater esse papo. Valeu mesmo, Lala.
Obrigada, amigo. Obrigada para você. As portas estão sempre abertas.
Vamos nessa.
Vamos.
Laís, ela é uma grande amiga, não é de hoje, deixa eu até contar como foi que a gente se conheceu, né? Assim, a gente se conheceu. Eu não lembro o ano, se foi 2018, 2019, que a gente.
19, eu
19.
acho. Foi 19.
Que a gente se encontrou pela primeira vez no interior de São Paulo, no encontro da Fundação Lema.
Lema,
Né? A
isso.
gente faz parte do grupo de líderes lá da Fundação Lema. E aí a gente se encontrou, se esbarrou lá estava começando. Era o primeiro ano do encontro dela, primeiro encontro dela.
Isso.
E aí bateu, assim, deu muito certo, né? Assim, a gente começou a conversar. Na época eu tinha um grupo de empresários que é o Clube do Vinho, né? Que a gente se reunia uma vez por mês para discutir negócios e Laís entrou no Clube do Vinho e aí assim a
A
gente
primeira
estreitou
mulher e a
a
única
primeira
mulher
mulher,
no
primeira e única.
clube.
Bom, me conta aí da tua história. Fala pro pessoal assim, de onde você vem, onde é que você tá hoje, como é que você chegou até aqui?
Eu acho que empreender é uma coisa que eu trago assim no meu DNA. E aí eu brinco toda vez que eu tô dando palestra sobre isso, porque desde pequena, de verdade, assim, eu vivi inventando negócio. Eu adorava dançar. E aí eu criei uma empresa, a pessoa ia para as festas dos amigos, né? Tinha aquele negócio de luz, de DJ e tal. E sempre tava lá o negócio vazio, ninguém começava a dançar. Eu era a primeira a começar a dançar. Eu disse, opa, uma oportunidade de eu ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro tendo uma empresa que abre a pista de dança para todo mundo. E eu ganhei grana com as minhas empresas chamada Big Party.
Big Party.
E assim, eu inventava tudo. Por exemplo, na época do São João, eu morava num condomínio e na esquina tinha uma mulher que vendia fogos. E aí eu. Nenhum dos meus vizinhos poderiam sair para ir lá andando, meus pais não deixavam. Aí eu pegava, falava, conversei com meu pai, só tu me leva lá, eu vou me dar uma grana. Eu vou comprar os fogos. Vou montar a barraca. Vou vender um pouquinho mais caro, né? Que obviamente eu tava deixando,
Spreading.
né? Eu já aproveitando e aprendendo um monte de conceito, né? Aí eu vendia lá pro meu vizinho e tá? tal. Agora aprendi também sobre sazonalidade, né? Que o negócio só funcionava no São João, depois não tinha sustentabilidade.
Tá vendo ano novo, mas muito menos, né?
E aí, assim, eu abri um monte de negócio. E aí eu tô falando isso, essa brincadeira, porque eu acho que isso sempre me movimentou, assim, tá? Nesse espaço de empreender sempre me movimentou. E aí meu caminho. Ele foi na minha educação básica muito direcionado para a área de exatas. Sempre fui muito boa em matemática,
Matemática.
em ciências, nessas coisas. E aí eu disse, velho, o que que eu posso fazer aqui, né, dentro dessas minhas habilidades quando eu fiz fazer vestibular? E na época tinha um curso novo, um curso relativamente novo, que era de computação, engenharia da computação, ciência da computação. E eu fui para esse curso, porque das engenharias que tinham, eu me identificava um pouco mais, acho que com a engenharia mecânica. Mas aí fui conhecer como é o trabalho de cada um, e eu acho que a computação me encantou, né? E aí eu entro num curso que ele propicia o desenvolvimento da atividade empreendedora. Fundamentalmente aqui no Nordeste, no Centro de Informática, que foi onde eu estudei, que foi na Federal. Eu estudei
A
na,
referência
na, é, na
mundial até, né?
Isso. A gente é, tipo assim, um dos principais centros de tecnologia da América Latina. A gente já foi o melhor centro de tecnologia do Brasil durante muito tempo. A gente está entre os três ali. Então, se desenvolve dentro da universidade um espaço para a gente seguir nessa carreira empreendedora. Tem uma trilha empreendedora dentro da ementa, assim, dentro do curso. E eu segui ela inteira. Então, eu acho que eu uni, né, uma habilidade que eu tinha de conhecimento que é essa coisa de ser boa da área de exatas, de seguir para a área de tecnologia, junto com um espaço que era muito fértil para o desenvolvimento de desenvolvimento de empresas e tal. Eu já estou formada há um tempo. Há algum tempo, já faz quase 20 anos que eu estou na área. E assim, há 20 anos atrás, quando eu estava começando a estagiar e tal, a gente não tinha, obviamente, esse movimento imenso de startup. Tinha um movimento grande de empreendedorismo. E eu me lembro que durante a faculdade teve uma época que a gente via um movimento lá no Vale do Silício, estava ali começando a despontar, que era coisa de larga-se a faculdade e se empreende. Né? Isso, muitas big techs surgiram desse propósito, né? De largar a faculdade, os empreendedores largam a faculdade e abrem o seu negócio. Eu nunca achei que esse fosse um bom caminho para mim. Eu até abri uma empresa durante a minha faculdade. Meus sócios largaram a faculdade para seguir com o negócio. E eu terminei tomando a decisão de não fazer isso. E depois, né, lá, 20 anos depois disso tudo, quando eu olho para trás e entendo um pouco melhor o ecossistema do Vale do Silício, por exemplo, as famílias americanas, elas guardam dinheiro ao longo da vida para pagar a universidade de cada um dos seus filhos, né? Quando a família consegue fazer isso. Então é muito comum você ter uma grana, um volume de grana alto guardado pela família e que propicia, obviamente, que ela pode dizer ou eu gasto para fazer minha formação ou eu gasto para abrir minha empresa. Eu posso pegar essa grana e fazer isso. Então, por isso, eu acho que esse movimento aconteceu dentro do ambiente do Vale, por exemplo, no desenvolvimento daquele ambiente, daquele ecossistema de inovação. Que é muito diferente aqui do Brasil. No meu caso, eu estava estudando na universidade pública. Veja, eu não tinha essa formação anteriormente, mas na minha cabeça, o meu mindset era o seguinte. Bicho, se eu adquirir um bom conhecimento aqui dentro, eu vou conseguir abrir 10 empresas. Se eu saio daqui, abro mão desse espaço de conhecimento imenso, talvez eu não consiga ir tão longe. Então, assim, na minha cabeça, o mindset era esse. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu tomei a melhor decisão. Porque era um ambiente completamente diferente de você simplesmente pegar, e isso vale para tudo, eu acho, pegar uma experiência que é bem utilizada no local, sem você entender o contexto onde ela é aplicada, e você simplesmente traz tentar a experiência, copiar, isso pode não fazer sentido. Não, no nosso contexto. Caso aqui, não fazia sentido. Não é o que acontece comumente na nossa sociedade. Então, por exemplo, quando você vê vários filmes, né, das empresas americanas que vão... Tem um que eu até assisti recentemente, que é o de Elizabeth Holmes, que ela tem a Theranos, que é um que pega
do sangue, né?
Do sangue e tal. A família dela foi e pegou a grana, ela convenceu a família dela a colocar a grana. E é engraçado que quando a gente tá fazendo submissão da empresa para alguns fundos de investimento e tal, uma das perguntas é, você tem investimento de familiar? Porque isso é uma coisa que faz sentido para os fundos de fora. Aqui pode até uma pessoa que tem uma família um pouco mais de grana botar, mas não é o mesmo contexto, sabe? Então, assim, no final das contas, eu decidi que eu ia manter meu curso, né? E aí, saí dessa primeira empresa e, obviamente, saí abrindo outros, porque, né? Está lá no meu DNA da menina que vendia fogos. Então, no final das contas, eu acho que eu consegui ter robustez no meu entendimento enquanto tecnologia, ter robustez de muito conhecimento nisso para poder seguir dentro do empreendedorismo com tecnologia, né? Obviamente, eu poderia empreender em qualquer outra coisa, mas eu empreendendo em tecnologia com a robustez de conhecimento que eu tenho, eu acho que isso traz para mim um diferencial na hora de conseguir construir projetos, construir negócios, construir empresas. Acho que é mais ou menos isso.
Assim, você tem aí anos e anos e anos de experiência em vários negócios. A gente vai entrar nessa parte dos negócios especificamente, mas antes, quais foram, assim, erros que você cometeu? Não digo nem os erros em si, mas assim, o que você aprendeu que você diz assim, hoje eu não faria mais isso?
Eu acho assim, eu acho que é o número um é a gente entender com quem a gente se parceriza, né? Quem vai ser seus sócios, o que é que vocês querem construir juntos. Acho que a escolha apropriada de sócio, ele é um passo zero aí importante. para você desenvolver qualquer negócio, qualquer um. E aí, veja, eu não estou falando que um sócio é melhor do que o outro, mas quem é que está com os propósitos mais alinhados? Quem é que tem valores mais alinhados aos seus? Porque, às vezes, quando a gente tem valores muito divergentes, eu estou falando valor como princípio, é muito comum vocês remarem para lugares diferentes por motivos diferentes. Porque, às vezes, a gente está, né, tá em ponto de tomada de decisão, vocês remam para lugares diferentes, o propósito, às vezes, é o mesmo, você só tem maneiras diferentes de chegar nele. Quando você tem sócios que não têm esses mesmos valores, aí diverge muito. Isso não gera um ambiente muito bacana para o desenvolvimento do negócio em si. Então, acho que a gente tem um pouco de maturidade dessa escolha de sócio, e não é necessariamente o seu amigo, o seu melhor amigo, uma pessoa que você se dá muito bem na sua vida social. É quem consegue agregar uma boa perspectiva para o negócio, que tem uma visão de futuro muito estruturada e bata com a sua, e tenha esse espaço de construção de valores, que é o que eu acho que assenta a relação, assim, alinhado com os seus. Eu acho que isso foi um grandíssimo aprendizado em todos os espaços de construção. E aí, de sócio, das parcerias, de investidores, serve para tudo, sabe, Gerson? Então, por exemplo, eu e minha sócia hoje, quando a gente vai buscar investidor, a gente busca um investidor que cumpra essas premissas, né? Será que ele tem uma visão do futuro a respeito do que é o negócio como o nosso, parecido com o nosso? Será que a gente consegue ter um balanço bom aqui entre o que a gente acredita e o que ele acredita, né? Será que ele tem complementariedade ou tem uma visão e uma perspectiva que engrandeça o nosso negócio? Então, eu estou falando disso, de vários tipos de relação. Isso acho que foi um aprendizado, assim, fundamental. Acho que, diante de todos os aprendizados que eu tive, esse foi um dos maiores, assim.
De escolher o sócio certo, os parceiros certos. Que tenha uma visão
relacionada, sabe? Uhum. Relacionada, assim. Isso é bem importante, porque, por exemplo, se você está com as hipóteses inadequadas, né, está com uma perspectiva errada, você chega muito rápido nela, porque está todo mundo alinhado para chegar em algum lugar com rapidez, sabe? Se você... E aí, obviamente, isso para o erro e para o acerto, né? Quando você está com pessoas muito divergentes, você perde um tempo medonho com coisa que você não precisaria estar perdendo tempo, sabe?
E quem não tem sócio e está buscando sócio, como é que encontra?
Olha, eu vou contar minha história de como eu conheci Priscila, que é minha sócia na Muda Meu Mundo, é a CEO da empresa. Foi de maneira muito inusitada, ela estava buscando sócio. A gente participou de um programa de aceleração juntos de negócios de impacto. E, obviamente, que fizeram, né, foram mais de 300 negócios analisados no país inteiro, e ficaram só 6. O meu, dela e mais 4. Uhum. A gente se aproximou, a gente tem uma complementariedade de conhecimento muito grande. E aí, o que é que eu percebi, assim, em relação à minha aproximação com Priscila, né? A gente estava nos lugares que faziam sentido para o desenvolvimento dos nossos negócios, em conjunto e se desenvolvendo enquanto indivíduo. Então, a gente estava num programa de aceleração de empreendedoras mulheres para negócios sociais. Veja, só isso dá um alinhamento imenso. Então, eu acho que, para quem busca sócio, se você está buscando um sócio de tecnologia ou que quer construir um startup, você tem que começar a participar de comunidades de startup, de entrar nesses espaços, vivenciar hackathons, por exemplo, pode ser qualquer outro tipo de experiência, mas experiências que vocês consigam juntos trabalhar, entender como é o mecanismo. E uma recomendação que eu faço é nunca, nunca junta aí essas escovas logo. Uhum. Eu acho que vale a pena um namorozinho, sabe? De você ir lá testar alguns projetos com, né? Pode ser com a participação, pode sim, claro. Participação, né, no resultado do projeto, pode. Mas sem, de fato, junto. Se você não conhece, não tem experiência com aquela pessoa, não juntar logo, sabe? É ir construindo a relação. E na medida que a relação amadurece de trabalho, Aí você amadurece o jeito de se relacionar com a pessoa. Então, eu vou dar esse exemplo de eu e Priscila, né? A gente se conheceu num espaço de... nesse ambiente de aceleração, onde já tinha tido uma peneira grande. Então, as mulheres que estavam lá estavam muito alinhadas entre si, cada uma com seu negócio. Eu tinha uma complementariedade de perspectiva com Priscila. E aí eu comecei... Ela estava procurando um sócio de tecnologia. Eu não estava procurando sócio, porque eu já estava com o meu negócio, mas eu ia me afastar do meu negócio porque eu estava grávida. E aí eu ia ter um momento aí grande de afastamento. E aí eu disse, velho... ela começou a conversar comigo, eu comecei a ajudá-la de forma voluntária, sem necessariamente eu estar visando ser sócia dela, nem ela minha. A gente estava se ajudando enquanto colega de turma. E isso funcionou muito. Então a gente experimentou trabalhar um pouquinho de forma voluntária mesmo. Não foi pensado, mas...
surgiu.
Surgiu. Só que aí depois a gente foi para um ambiente pensado, né? Ela disse, Laís, eu queria ver se a gente virava sócia. Eu disse, bora fazer uma consultoria? Tava precisando de uma sócia de tecnologia. Aí eu disse, eu já tenho alguma experiência empreendendo. Eu sei que essa juntada de uma vez não é um negócio que é muito saudável, dependendo do espaço. Então eu disse, bora fazer o seguinte, a gente monta uma consultoria, você me paga um valor de consultoria, que era um valor bem baixo. Bem baixo mesmo, era só pra ela dizer assim, eu,
tô pagando,
eu posso lhe cobrar, porque entendi. Deixou de ser uma ação voluntária.
Ah, entendi.
A gente começou a trabalhar junta desse jeito, e eu disse assim, eu me comprometo a, no final da consultoria, se eu achar que a gente não tem como virar sócia, eu preparo uma pessoa pra ocupar esse espaço.
Uhum.
Se não, aí eu vou e assumo como sócia, tá bom? E menos tempo terminou que a gente juntou do que a gente tinha determinado. A gente juntou aí as escovas e hoje a gente é sócia. A gente já é sócia há mais de 3 anos. E tem funcionado bem minha parceria com ela, sabe? Por conta daquelas premissas que eu dei antes.
Encaixou, né?
Encaixou. Foi legal.
E a Muda Meu Mundo? Fala mais da Muda Meu Mundo.
A Muda Meu Mundo é um ecossistema que conecta pequenos agricultores e agricultores familiares ao varejo, à indústria, a outras startups que trabalham, que querem os produtos e o escoamento de produto e, fundamentalmente, transparência de cadeia produtiva. Eu quero entender se o vinho que eu estou comprando, se a uva que eu estou comprando, se ela tem trabalho escravo embaixo, se ela tem... Como é que é a cadeia produtiva até que a uva chegue na minha mão? Então, a gente entrega para o cliente varejista, o cliente indústria, o cliente startup de varejo, esses dados de transparência de cadeia. E enquanto, para o lado do agricultor, a gente ajuda, a gente é farmer first. Esse é o nosso lema. Então, a gente faz de tudo para proporcionar o desenvolvimento desse agricultor, para que ele consiga escoar e ter um, digamos assim, um crescimento grande, dele enquanto profissional, né? Que é da agricultura. É isso.
Na prática, vamos lá. O agricultor contrata vocês?
Não.
Não.
Nós somos como, imagina, é esse ecossistema, certo? Então a gente diz assim, ó, um grupo varejista grande diz assim, olha, eu preciso comprar 1 tonelada de cenoura. Só que esse grupo varejista grande não consegue pegar 500 agricultores pequenos de uma região de agricultura familiar e pagar ali a nota fiscal específica.
Uhum.
E aí a gente vai, tem todo o processo de pegar essa cenoura no campo ou habilitar o agricultor para fornecer essa cenoura para o grupo lá varejista. Então a gente pega e habilita essa relação, porque não é uma relação que é simples de ser feita. O varejo não consegue comprar do pequeno agricultor e o pequeno agricultor não consegue vender para o varejo. Então, a gente habilita o agricultor. Então, ele vende direto para o grupo varejista. É isso que a gente faz.
E o grupo varejista paga vocês?
Paga a nota fiscal, que a gente faz todo... A gente gera a nota fiscal do agricultor, faz todo o processo aqui de organização dessa cadeia para que ele consiga vender para o grupo varejista e a gente pega um fim nessa relação. Só que a gente entrega para o varejo... Além, obviamente, dessa possibilidade de ter produtos da agricultura familiar e dos pequenos agricultores, a gente entrega para o varejo um rastreio de cadeia produtiva. Uhum. E aí, por exemplo, a gente consegue entregar muitos indicadores de ESG para que ele possa, por exemplo, colocar em bolsa de valores quais são os dados que ele está fomentando.
Então, vocês agregam valor além dele conseguir o produto em si, tem todos esses selos.
Fundamentalmente isso.
Entendi.
Fundamentalmente o dado de impacto e transparência de cadeia produtiva.
Entendi.
Fundamentalmente isso.
Tá, então vocês auxiliam que o pequeno agricultor coletivamente tragam esse produto para o grande varejista, fazendo todo o mapeamento aí dos elementos do que passou ali naquela cadeia para que ele tenha esse selo, que ele possa usar isso. Além de vender o produto.
Isso, exatamente.
Entendi. É isso. E assim, como startup, há quanto tempo está? Em que nível vocês estão?
A Muda Meu Mundo, a gente já está no mercado desde 2017. Em 2019, a gente teve uma virada de... 2019 para 2020. A gente teve uma virada no modelo de negócio. Foi quando eu entrei junto com Priscila. A gente mudou o modelo. A gente expandiu para São Paulo. A operação da gente é maior. Hoje, parte da operação da gente é lá. E a gente conseguiu... fazer rodadas de captação, né? Então a gente já está nesse ambiente de captação de investimento já bem mais maduro. E hoje a gente está em rodadas que a gente está construindo fora do país, com investidores de fora.
Investidores de fora com o objetivo de ganhar mais o Brasil ou de internacionalizar?
Ganhar mais o Brasil e no segundo passo, internacionalização.
Uhum.
Os dois passos.
Entendi.
Mas primeiro a gente ampliar a base da gente no Brasil. Crescimento muito robusto aqui, até porque é um mercado imenso, e aí depois internacionalização.
Em termos de time, assim, como é que está o time de vocês hoje?
O time da gente é bem enxuto, eu acho que a gente tem um time aí de 22 pessoas, mais ou menos.
Já tem corpo, né? Bastante corpo.
Tem, mas assim, eu e Priscila não tá nem um pouco afim de escalar muito esse número, uhum. Sabe? Nesse modelo mesmo de escalabilidade de startup, onde a gente escala um modelo e um negócio sem necessariamente acompanhar
a infra, né?
E eu acho que a gente está indo pelo bom caminho desse jeito. Mas a gente tem aí, acho que as 22 pessoas na base da gente. E tá bem legal, assim. A gente distribui em operação e tecnologia e vamos em frente.
E assim, qual que é a visão? Vocês estão nessa parte agora... Não agora, digo assim, vocês estão em fundraising, levantando grana para expandir Brasil, internacionalizar e tal. Qual que é assim, o passo que vocês estão dando? Que eu quero dizer o seguinte, o que, que vocês vão fazer de fato para conseguir atingir esses objetivos?
Veja, a gente está fazendo uma estruturação de uma célula de modelo de negócio. Que essa célula tem replicabilidade em diversas cadeias, não só cadeias de... É cadeia de alimento, mas não só de FLB, por exemplo, e para clientes diferentes. Então, a gente fez para o varejo, está fazendo para a indústria, e a gente possa atender outros players no mercado que tenham necessidades parecidas com essas. Isso a gente está fazendo, validando esse modelo de célula e está... Obviamente, montando uma infraestrutura tecnológica muito robusta para acontecer isso de forma escalável. E aí, por isso, a gente está fazendo processo de expansão. O primeiro processo de expansão a gente já fez, né? Que a primeira base da gente foi no Ceará. E agora não, né? Desde 2021, a gente está em São Paulo. E aí a gente se expandiu bastante na região, hoje acho que cerca de 90%, 80% da nossa receita vem da região do Sudeste mesmo. E aí a gente pensa em abrir novas praças no Brasil mesmo, e é desse jeito, assim, com essas validações da ampliação dessa célula primária de modelo de negócio.
Uhum. Vamos falar agora da Cespro, assim.
Bora!
Como é que surgiu a Cespro na tua vida? Porque hoje você é...
Eu sou presidente, sou a primeira presidente mulher. Eu estou na Cespro há muitos anos, né? Enquanto empreendedora, eu estou lá há mais de 16 anos. Desde que eu abri a minha primeira empresa, que eu estou no ecossistema da Cespro. E eu sempre falo que o ecossistema da Cespro, especificamente, trouxe para mim um nível de entendimento e experiência empreendedora que dificilmente eu teria em outros espaços. Porque toda vez eu entrava nas salas de reunião lá, quando eu tinha os encontros de associados e tal, sempre estava uma galera muito mais velha que eu, muito mais velha, com empresas imensas. Não tinha esse ambiente de startup, né, que a gente tem hoje. E eu ia lá para as reuniões e eles sempre estavam debatendo sobre política para o setor, né, sua política setorial, estavam debatendo sobre negócios, sobre economia. E, velho, eu acho que cada vez, eu dizia, toda vez que eu entro nessa reunião, são uns 20 anos mais experiente. De tanto conhecimento que eu estou pegando aqui junto, desse povo todinho. Então, assim, é um ecossistema que me deu muito. Muito, muita compreensão, muita maturidade empreendedora. E, fundamentalmente, na maior parte das vezes, que eu tava passando por, né, perrengue, a gente passa perrengue, né, empreendendo. Quando eu tava passando perrengue, assim, perrengue mesmo. Engraçado que eu sempre achava alguém que tinha passado pelo mesmo perrengue e o cabra já me dizia como é que tinha sido, como é que aconteceu, o caminho que ele trilhou. Meu Deus, isso foi, assim, determinante pro meu crescimento empreendedor.
Sim, e aí como é que você foi convidada para ser presidente?
Veja, eu ia para todas as reuniões. Eu participava de tudo, sem a menor intencionalidade de nada. Só que eu sempre tava lá, entendeu? Eu interagia, eu fazia questão de dizer assim, olha, se precisar de mim, eu tô aqui para ajudar, porque eu tava mesmo, era meio...
Doação, né?
Eu recebi muito desse ambiente. Então, os presidentes que assumiam, tá, olha, se precisar de mim, conta comigo aí para fazer o que quiser, eu tô aqui para ajudar o ecossistema, porque eu recebi muito dele. E aí eu tava... Tinha acabado de ter a minha segunda filha. Ela estava com 2 meses de nascida. E o presidente anterior me liga e falou: Laís, ó, a gente está indicando tu para ser a presidente, quer saber se tu quer. Eu digo: me doidaram. Eu disse: Rodrigo, eu estou com um bebê de 2 meses, tu lembra? Aí ele disse: sim, amiga, mas você tem total condição de estar aqui. Isso foi tão massa, sabe, escutar? Você tem total condição de estar aqui. O que é que você precisa para estar aqui? Eu disse: rapaz, eu vou amamentar bastante, porque eu já tinha amamentado muito a primeira. Então, para onde eu for, vou levar minha menina e, obviamente, alguém para me ajudar a manejar com ela enquanto eu tiver. Se for possível isso para associação, eu topo. É possível, eu tenho que tomar, tá tudo certo. E aí eu topei, como não tem muita disputa, né, mais indicação mesmo, eu topei o desafio, fiz os 2 primeiros anos de mandato e fui reconduzida para mais 2 anos de mandato, no meu último ano de mandato. O 4º ano de mandato aí da SESPRA, já finalizando aí minha etapa dentro do ecossistema de doação, né, desse espaço. Mas foi assim, eu acho que foi essa coisa de eu estar sempre trabalhando para o ecossistema, à medida que era possível para mim, eu sempre estava perto, trabalhando para desenvolver o ecossistema e acreditando. Eu entendo, sabe, Gerson, que a gente trabalhar para o coletivo desenvolve muito na gente, muitas habilidades, empreendedoras inclusive. E isso para mim era massa, porque além de eu estar dando, né, devolvendo para o ecossistema aquilo que eu já tinha recebido, eu também estava ali aprendendo muita coisa, muito mais do que eu estava dando, inclusive. Então, acho que isso terminou, né, pelo meu engajamento e tal, acho que as pessoas terminaram apostando aí.
Vou agora fazer a pergunta que eu talvez devia ter feito no começo. O que é a SESPRO e para que as pessoas, assim, como é que as pessoas podem
se conectar? A SESPRO é uma associação empresarial de empresas de tecnologia, certo? A gente tem, cada estado tem sua regional e a gente tem uma federação em Brasília que tem como principal demanda, principal chapéu de atuação, fazer o advocacy do setor. Significa dizer que tudo que seja de ambiente para representar o setor de tecnologia e dizer assim, o que nós, setor de tecnologia, empresários de tecnologia, pensamos a respeito de qualquer coisa, é a SESP que responde. Então, por exemplo, a gente está tendo lá no Congresso uma tramitação de uma lei sobre fake news e precisa se escutar o setor de tecnologia a respeito disso. Quem é escutado é a SESP. É uma das entidades que são ouvidas como uma entidade representativa do setor de tecnologia. Então, a gente tem um trabalho grande nas casas legislativas, Câmara, Deputado, Senado, dos vereadores, a gente tem um espaço nesses lugares, assim como junto aos executivos, né? Como presidente, como prefeito, governadora. Então, a gente tem esses espaços que a gente tramita para, obviamente, explicar o que, é que a gente pensa a respeito de cada coisa que está sendo debatida, que interfere no nosso setor. Mas isso é um ponto, essa questão dessa execução no ambiente político, especificamente, né, político de Estado. Mas a gente também representa o setor em qualquer debate, em qualquer... Ah, o que é que o setor de tecnologia... Né, qual é a perspectiva dos empresários do setor de tecnologia a respeito de várias coisas? Normalmente, quem fala sobre isso, quem defende o setor, quem fala em nome do setor, é a SESPRO.
Uhum.
Como é que você pode entrar na SESPRO? Hoje, a gente tem uma das entidades representativas lá do Porto Digital. Nós somos três entidades empresariais. É a SESPRO, o CEPROP e o Softex. A SESPRO tem esse chapéu. O Softex é promoção e desenvolvimento de negócios. E o CEPROP é para defender a gente, é o nosso sindicato patronal. Então, normalmente, quando você entra no ambiente, a gente tem um associado que é associado mais, que ele se associa, associa as três associações de uma vez só e é representado em suas diversas perspectivas e consegue começar a fazer parte desse ecossistema empresarial que hoje tem quase 500 empresas.
Isso em Recife?
Essa atuação de associação é em Pernambuco inteiro.
Pernambuco.
É o estado todo. No meu caso, como a SESPRO, eu atuo Pernambuco e Paraíba.
Uhum.
O Softex tem o Softex Pernambuco e o CEPROP é de Pernambuco também.
Só que tem a SESP no Brasil todo?
Tem a SESP no Brasil inteiro.
São Paulo, Rio de Janeiro?
São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, tem em todo canto.
Uhum. Entendi. Então, a vantagem das pessoas é estar no ecossistema, se conectar bem.
Muito bem. Ó, eu participo de reuniões de conselho de administração a cada 3 meses, a cada 2 meses e um pouquinho. Eu falo com os empresários do Brasil inteiro. As pessoas conseguem me indicar, me correlacionar e você fazer parte do ecossistema inteiro desse ambiente de mais de 5 mil empresas. Então, por exemplo, Laís, eu sou uma empresa daqui de Pernambuco, queria ver se eu consegui uma conexão com um empresário lá em São Paulo. Você pode usar o ambiente da SESP para fazer essas conexões.
Uhum.
Bem legal.
Entendi. Bom, estamos chegando no final. Aí a pergunta é, o pessoal que está acompanhando a gente tem pessoas de vários níveis. Tem gente aqui que está querendo começar uma startup, mas não sabe como. Tem gente que é empresário do tradicional, posto de gasolina, mas está ouvindo porque gosta e se fica entusiasmado, né, com a questão da tecnologia, da inovação e quer fazer alguma coisa no sentido. Tem gente que já tem negócio de tecnologia e está em rodadas maiores, vamos dizer assim. Tem gente que tem, enfim... De modo geral, assim, o que, que você pode deixar de mensagem para essa turma em relação a desenvolver os próprios negócios deles? Qual que seria a tua dica, teu aconselhamento? O que, que você
acha?
Eu
penso que a gente viver e andar enquanto ecossistema. Você se aproximar de comunidades, de ecossistemas que façam sentido para o seu negócio. Porque você consegue desenvolver conexões que podem facilitar aí várias coisas do que você está fazendo no seu negócio. Então, por exemplo, a gente tem um ecossistema imenso aqui em Pernambuco, que é o ecossistema do Porto Digital, que, como eu te falei, tem quase 500 empresas, ou um pouco mais do que isso. E você pode fazer conexões de negócio, de parceria, para alavancar o teu negócio, né? Você usa esse label, digamos assim, essa marca, para fazer com que outros ecossistemas, de, por exemplo, fundos de investimento, consigam olhar para você.
Você não está sozinho, abandonado, vamos dizer assim.
Não está. Eu e Priscila, a gente está, Muda Meu Mundo, no Porto Digital, e a gente está no ecossistema lá de São Paulo, do Cubo,
uhum,
né? Que é um ecossistema que também é bem reconhecido, que faz ele faz como se fosse uma catalisação de olhares, sabe?
Uhum.
Então, eu acredito que você... E aí, esse espaço de associativismo, esse espaço de cooperação, é um espaço muito promissor para o empresário e para a empresa. Às vezes pode parecer que não, porque você está lá, né, perdendo tempo, mas não está. Você está... porque o povo fala, como é que faz network? É nesses
assim,
lugares.
Né?
E é através de networking que a gente constrói um monte de coisa dentro do espaço negocial, dentro do espaço de empreendedorismo. Então, você está junto de seus pares em ambientes de construção coletiva. É uma dica, assim, que eu acho de ouro, que para mim foi, de fato, uma... um movimento de virada de chave, sabe? Importante para os meus negócios.
Participar dos ecossistemas, então.
Participar, participe, comunidade, ecossistema. Esteja junto aí dos seus pares, que você desenvolve um networking que é extremamente valioso.
Show de bola. Laís, obrigado pelo teu tempo.
Obrigada.
Conversar contigo sempre é maravilhoso. Pessoal, então se inscrevam na Acespro, procurem saber aí na região de vocês. Procura a Laís nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo no YouTube e no Instagram também, para vocês poderem seguir ela e a Muda Meu Mundo. Muito obrigado, um abraço para você e bota para quebrar. Valeu!